São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 5 de fevereiro de 2022. Dia da Nutella, dia do datiloscopista, dia do dermatologista, dia da mamografia e dia do educador penitenciário. Essa edição 13.807 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A instabilidade continua, há previsão de pancadas de chuva, mais chuva em Monte Alto e na nossa região. O sol deve marcar presença, a temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 27 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E o comércio lojista de Monte Alto hoje ficará aberto até às 15 horas. Portanto, hoje, até às 15 horas, o nosso comércio. As farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 11. São farmácias e drogarias que estão no grupo 5. A Drogaria Total, a Farmacenter, Drogaria São José e Santa Bárbara 1. Essas farmácias e drogarias é que estarão de plantão. Continua a vacinação para as nossas crianças. Os pais fizeram o agendamento online e já sabe que lá no, na Unidade Básica de Saúde Acácio de Oliveira Nunes, começou às 8 hoje, vai até às 12 horas. Na Unidade Básica de Saúde também Exídio Peloso, na Vila Municipal, vai também até às 12 horas. Na Unidade Básica de Saúde João Tiago de Camargo, na Alvorada, mesma coisa, até das 8 às 12 horas. E na Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto da Rocha Leão, das 8 às 12 horas. Preste atenção. Muitos pais não conseguiram, estão reclamando, está difícil. A semana que vem vai ter agendamento novamente. Inclusive, nós acreditamos que vai ter agendamento online para a primeira, segunda e terceira doses também.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$ 6,99. Diclofenaco Gel, R$ 6,90. Lenço Meu Bebê, R$ 11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$ 9,90. Desodorante Monange, R$ 6,80. Nimesulida, R$ 5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé friboi, peça inteira o quilo, R$39,80. Óleo Vitalive 900ml, R$7,69. Arroz Pop 5kg, R$12,98. Leite Longa Vida Parmalat 1L, R$3,25.
Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savegnago.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador.
Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração.
Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés.
Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia.
Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil.
Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Que Metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem pra cá.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Vem, agora é minha supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Óleo de soja Vila Velha, o Coamo 900ml com cartão amarelinha, pague R$7,59 cada. Linguiça toscana sadia, o quilo no clube de desconto seu amor, pague R$15,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague R$36,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 8 minutos. Estamos recebendo um comunicado do comandante da Guarda Municipal, nosso amigo Miranda. Um senhor de 70 anos acabou se perdendo em uma área rural aqui da nossa cidade, na estrada que liga Monte Alto a Taiaçu. Após tomar conhecimento dos fatos, as equipes da Guarda Municipal iniciaram as buscas, isso durante toda a noite, e por volta das 7 horas da manhã, o senhor foi localizado. Ele estava próximo a uma reserva ambiental. Ele foi conduzido até o pronto-socorro municipal e deixado agora aos cuidados da família. Belo trabalho. Graças a Deus, esse senhor está lá. As buscas iniciaram às 6 horas da manhã. E por volta das 7 horas, esse senhor foi encontrado. Boletim de ontem sobre os números da Covid. Tivemos 80 novas notificações. Temos 50 mulheres que foram curadas, 35 homens. Estamos com Pacientes positivados internados na UTI, 9 pacientes de Monte Alto, 1 de Jardinópolis, 1 de Pradópolis e 1 de Guariba. Temos um paciente também internado na UTI, paciente de Monte Alto. Paciente positivado internado em enfermaria, tem 6 de Monte Alto. Daqui a pouco estaremos entrevistando a prefeita Maria Helena.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer isso mais? Qualidade? Agora é minha supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Óleo de soja Vila Velha, Ocoamo, 900 ml, com cartão amarelinha, pague 7,59 cada. Linguiça toscana sadio, quilo no clube de desconto, seu amor, pague 15,90. Picanha bovina fatiada, embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Serpa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago fez a prazo.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé friboi, peça inteira o quilo, R$39,80. Óleo Vitalive 900ml, R$7,69. Arroz Pop 5 quilos, R$12,98. Leite longa vida Parmalat, um litro, 3,25.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio em Forçati, já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo, Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimes Ulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio em Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700, WhatsApp 99109-2780. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, os furtos continuam, tanto na zona urbana como também na zona rural. Tivemos um furto no sítio Santo Agostinho, no bairro da Anhumas, levar o transformador da propriedade. Lamentável. Mais furtos, numa residência na rua Sabino de Camargo, num barracão, aliás. Não foi residência, no imóvel, no centro, certo? E uma barracão e uma casa também. Durante a madrugada, levaram também fios e cabos elétricos. Mais furtos de fios e cabos. Também na rua Dona Maria José, 370, Jardim Santana. Levaram fios, cabos e até o relógio de energia desta residência.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 5 de fevereiro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada chuvosa nas regiões de Bauru e Rio Claro. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, na SP-379, rodovia Roberto Mário Perosa, em Ibirá, região de Catanduva, estava transitando um automóvel modelo Gol na cor branca de Ibirá, ocupado por um casal e duas filhas moradores num sítio em Ibirá. Tempo chuvoso, quando chegou no quilômetro 11, em Ibirá, uma árvore tombou na rodovia e atingiu em cheio o automóvel. O motorista Danilo Chaves de Souza, de 26 anos, a esposa dele, Bruna Fernanda de Campos, de 27 anos, e a filha do casal, Elisa Campos de Souza, de 5 aninhos, os três sofreram ferimentos graves, não resistiram e morreram no local da tragédia. Uma filha do casal, de 8 anos, sobreviveu, sofreu ferimentos leves, foi resgatada e levada à Santa Casa de Ibirá. Entre lágrimas, chuva e desespero, o Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Catanduva. Também na sexta-feira, por volta das 5 horas e 10 minutos, na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 399, mais 500 metros, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre uma picape na cor branca e um caminhão-tanque deixou um ferido e matou o motorista e passageiro da caminhoneta. Os nomes não foram divulgados. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em Barretos. Ainda na sexta-feira, por volta das 6 horas e 30 minutos, na SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, exatamente no quilômetro 19, mais 800 metros, em Cravinhos, micro-região de Ribeirão Preto, o choque de um automóvel modelo Gol na cor prata de Franca contra árvores além do acostamento matou a motorista Alessandra Simone dos Santos, de 38 anos, que seguia para o trabalho na cidade de Brodowski. O Rabecão transportou o corpo da jovem mulher ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. Nas três ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas fatais suas
últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
É o casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
São 11:20. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, acompanhada do secretário de governo, esposo, doutor Carlos, também do secretário jurídico, doutor Júlio Frascal Juninho, temos a secretária da saúde, novo diretor da saúde, vários assuntos aqui para a nossa população. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural, de toda a nossa região. Deixar um abraço aí caloroso a todos vocês e desejar que realmente seja um momento de muitas informações hoje.
E boas informações.
Sim.
Doutor Carlos, bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, João, bom dia a toda a população do distrito, do povoado de Bitirama, da zona
Puxa
rural.
Mais o microfone. Isso.
Toda a população.
Certo. Você assumiu como secretário de governo. Muitos trabalhos, muitos serviços?
Muito trabalho, né, João? Muito mesmo. Estamos ali na Secretaria de Governo, iniciando um trabalho que já vinha sendo feito, né? Agora continuando, né? E é para atender a nossa população da melhor maneira possível.
Melhor atendimento, vai melhorando.
Com certeza.
Ó, com certeza, você tira de letra, assim, pelo conhecimento que você tem.
Muito obrigado.
Certo. Doutor Júlio Frascar, Juninho. Bom dia, Juninho.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Carlos e todos os nossos ouvintes.
Vou começar com você.
Pois não.
A mudança de referência de agentes da educação infantil.
Sim, João.
Esse projeto já foi encaminhado para a Câmara.
Foi encaminhado para a Câmara na quinta-feira, né? Esse é um assunto aí que já vem há mais de uma década sendo discutido no município, né? Muitas dessas agentes de educação, na verdade, quase todas, né? Entraram com ações na justiça. Algumas ganharam, outras perderam a equiparação do salário com o salário de professoras, o salário do piso do magistério, né? Como teve alguns casos dessas professoras que perderam e outras ganharam, ficou uma disparidade, né, na questão dos vencimentos profissionais que elas recebem da prefeitura, né? Então, há muito tempo, essas que perderam, elas têm mantido contato com alguns outros governos, né? E desde que nós entramos na prefeitura, elas têm mantido contato com a gente, através da doutora Silmara Salvador, e também através do Robson, que é o presidente do sindicato, né? E nós estudamos meios, assim. O que nós não podemos? Nós não podemos equiparar um cargo com outro, né? Porque aí feriria o princípio constitucional do concurso público, que são umas demandas que a gente tem que manter, né? Então, o que foi feito, né, nessa nova legislação foi foi feita uma alteração de referência, né, que foi uma valorização profissional. Elas ganhavam com base no valor, vão passar a ganhar com base em outro valor, né? Não é uma equiparação, porém é um aumento, isso, né? Um aumento salarial simples, né? Isso vai influenciar todas as agências de educação infantil, né, que vão passar a receber com base nessa nova referência. E vai beneficiar também essas que perderam na justiça, que vão ter um reconhecimento maior, né? É uma demanda que a Maria tem acompanhado faz muito tempo, ela já tinha se comprometido, a gente não conseguiu fazer antes por causa do impedimento que a gente tinha daquela lei federal que proibia os reajustes, né? A lei 173, que perdeu sua vigência a partir do dia 31 de dezembro. Então foi isso, João. Nós tivemos uma reunião ontem na Câmara com vereadores, estava eu, estava o Arthur, o secretário de Finanças, né? Também estava a doutora Silmara. Então nós explicamos o projeto de lei, todos entenderam, creio que vai ser aprovado assim com agilidade, né? Não sei se
é valorização.
Isso, é a valorização profissional, é isso, João.
E a prefeita da cidade, mas vai isso. Ficar conhecido como prefeita de educação, Maria.
Exatamente, João. Eu sou professora, estou prefeita e vou dizer para você. Sempre conversando com o Robson do sindicato, a doutora Silmara Salvador, eu sou suspeita a falar porque ela é uma querida, é uma amiga e é uma exímia profissional na área do direito. E nós já conversávamos sobre esse assunto mesmo no período pré-campanha, né? E aí conversávamos com as agentes, compreendendo a realidade. João, imagina que tristeza, eu e você na mesma escola, desempenhando o mesmo serviço, eu recebendo metade do que você recebe? Não é justo. E mesmo assim, durante todo esse período, elas continuaram lá na sala com as crianças, fazendo um exímio trabalho, cuidando dos nossos pequenos, que é uma árdua responsabilidade. Nós que somos mães, pais, nós sabemos que quanto menor a criança, maior é a responsabilidade, o tato, o cuidado. E aí, ano passado, João, a 173 me impediu de fazer isso, né? Me impediu de fazer contratações, me impediu de uma série de ações. E agora, a primeira reunião dos nossos vereadores, primeira sessão, nós já vamos colocar em pauta para que a gente possa aí assegurar essa valorização a essa categoria tão querida dentro da nossa educação. João, somos todos educação. Desde os meninos que adentram aos 6 meses de idade nas nossas EMEBs da primeira infância, que eram conhecidas como creche, até os nossos meninos que saem no 9º ano. Então, conversei com a Ana, quero aqui deixar minha gratidão muito grande também à Ana Lombardo, nossa secretária, também a Reca, que passou e fez a sua contribuição. O que acontece, João? As pessoas compreendiam muito que a primeira infância lá, a creche, né, era conhecida como assistencial. Não, ela é pedagógica, lá são professoras formadas com pedagogia e que estão lá desempenhando com muito carinho, com muito amor, o trabalho de cuidar dos nossos pequenos. Então, você disse muito bem, João, eu quero ser lembrada como a prefeita da educação. Por isso, nessas reuniões, e a Ana já veio aqui, e eu quero mais uma vez deixar ratificado, 6 milhões de investimento em recursos para a compra de materiais e equipamentos para as nossas escolas.
Eu quero falar já sobre o retorno às aulas.
E todas elas, viu, João? Desde ar-condicionado, kit de material, bolsa. Você que é pai, você que é mãe, vá até a escola do seu filho, peça para o diretor da sua escola para ver a qualidade dos materiais que foram comprados. Eu tenho certeza que os diretores estão fazendo essa apresentação à nossa comunidade. Por quê, João? Porque dinheiro da educação tem que ficar na educação. Então a gente está fazendo esses investimentos. Eu quero agradecer também a toda a equipe da educação que tem trabalhado junto conosco. E muitas coisas boas vão chegar, viu, João? Por quê? Porque a gente está acompanhando muito de perto. Sou professora, teremos conselhos, temos os conselhos e sempre teremos conselhos que são muito atuantes para fiscalização desses recursos. E a Câmara também, a que eu quero agradecer, né, que tem sempre estado compreendendo as demandas da nossa prefeitura para poder caminharmos juntos, João. Isso é muito importante. Então, quando senta uma mesa, um sindicato, né, presidente da Câmara também, Lilo Giacomo, esteve presente conversando nessa reunião ali junto com essas profissionais, todos os demais também foram convidados, mas ele veio ali para representá-los, é isso. A credibilidade de dar a palavra e cumprir. Porque o que acontece, João, eu sempre converso com os colegas prefeitos, infelizmente a política ela estava muito desacreditada e as pessoas viviam de promessas, de encantamentos, até chegar no poder. E quando chegava no poder, esquecia dos seus compromissos. Até porque se você acompanha as nossas redes sociais, cada uma das ações que foram colocadas no nosso plano de governo tem uma marca carimbada. Compromisso dado, compromisso cumprido.
Eu tenho um assunto aqui, já aproveitando, que nós recebemos ele toda semana. Eles querem uma resposta sobre o não pagamento do abono aos funcionários concursados que estamos afastados por doença. Quem pode responder? Juninho?
Então, só complementando o que a Maria falou, já tinha ocorrido uma valorização profissional desse pessoal das agências de educação, quando foi pago o abono, né? Eles receberam o abono. E outra, mesmo aquelas que saíram em 2020, em relação ao Fundeb, todo mundo recebeu o abono, né? Mesmo aquelas que já tinham sido as seletistas, né? Que saíram, receberam o abono do Fundeb, né?
Aí essa é uma informação importante, porque houve um desencontro de informação dizendo que as notas
receberam.
Então até me ligaram falando, mas eu recebi, falaram que eu não recebi, não. Todas que foram, estavam no seletivo, elas receberam sim.
E esses estão afastados por doença?
Agora a questão dos afastados por doença, em relação aos, você está falando em relação aos outros abonos, né? O abono do Natalino e o abono do Cindy Plus. Isso aí é uma questão que precisa ver no RH, porque esses abonos, como eles tiveram alguma referência, especialmente o do Cindy Plus, né? O Natalino, referência ao recebimento do Vale Alimentação, tem que ver se esse afastamento gerou também a suspensão do Vale Refeição, né? Porque o Vale Refeição é para os funcionários que estão ativos. Então, tem que ver a questão da inatividade, como que está cadastrado lá no RH. Aí tem que, como é caso a caso, tem que ver especificamente, não dá pra gente vir aqui dar uma resposta, a pessoa tem que se dirigir ao RH, falar com a Elaine ou com a Valéria lá, que vai ter essas informações
previstas. Se teve algum erro, será consertado.
Isso, sem dúvida, né? Sem dúvida.
João, eu quero deixar uma outra...
Você, ó, monitoras de recreação. As monitoras.
Elas não entram nessa questão dos agentes, tá? É outro cargo, é outra função. Cargo. Isso, aí
pode
é uma outra
esperar,
função.
Então,
isso.
Um pouco mais.
Como essa questão das agentes já viu uma discussão na justiça, é outro entendimento.
Tá certo. Pois não,
João, parceiro. Eu só queria colocar, né, a respeito dessas pessoas que não receberam, né? Eu fiquei muito feliz, e inclusive foi a própria prefeitura que encaminhou para a Câmara Municipal a solicitação do pagamento para todos. Então a gente tinha essa expectativa do pagamento para todos os nossos profissionais da educação. Infelizmente, e eu falo isso com muita dor no coração, infelizmente a gente foi surpreendido, né?
Por uma decisão do MEC, né?
Uma decisão do MEC e do FNDE, que nos pontuava quem poderia ou não receber. Eu confesso a você, e isso não foi Monte Alto, foi regionalizado, que houveram muitas informações desencontradas nessa questão do pagamento do Fundeb. Por isso que gerou toda esse imbróglio.
Mas você disse aqui que sua vontade era pagar para todos.
João,
tinha até dinheiro
para nós. Deixamos o dinheiro separado. A Elaine já havia feito o cálculo, né? Eles passaram a noite ali fazendo o cálculo. Quando nós fomos surpreendidos, infelizmente, eu volto a dizer mais uma vez, por essa informação do MEC, do Ministério, dizendo que essas pessoas não teriam o direito. Então, essa não foi uma decisão da prefeitura, essa foi uma decisão que vem de cima. Então, muitas vezes, as pessoas não compreendem. O federal, ele tem autonomia sobre o estadual, e o estadual tem autonomia sobre o municipal. Então, imagina o federal sobre o municipal, né? Então, o que a gente pede, né, que as pessoas não fiquem chateadas com a gente, porque a nossa intenção era justamente de fazer esse pagamento, inclusive ele já estava sendo preparado pelo nosso RH.
Mas em contrapartida, né, foi pago o abono de R$1.000 para todos os funcionários públicos do município. Isso é uma coisa inédita, né?
Também.
Jamais havia sido feita, né? E a questão do Fundeb também, o último prefeito que havia pago havia sido o Dr. Maurício. De lá para cá, ninguém recebeu o abono do Fundeb. E a prefeita agora, com muita sabedoria aí, conseguiu disponibilizar esse valor aos professores, aos profissionais que têm direito.
Dentro da lei, né?
Dentro da lei, lógico.
João, e dizer que agora em março, né, a gente já vem aí com a intenção de mais R$100 nesse Sindi Plus. Porque, João, o que acontece com a economia? Aonde a gente perde? A gente que ganha. Nós, principalmente nós mulheres. É a hora que a gente vai no mercado, a hora que a gente vai abastecer um carro. É a coisa do dia a dia. Então, por quê? O Sindi Plus vai nos ajudar muito a garantir o alimento dentro do nosso lar.
Houve o local de mudança do local do recebimento e pagamento dos servidores? Era a Caixa Econômica Federal, agora é o Banco Itaú ou não?
O pagamento dos servidores é o Banco Itaú já há algum tempo, né?
Sim. Ah.
Dos servidores agora,
municipais.
Os servidores municipais recebem pelo Banco Itaú, salvo se eles optaram pela portabilidade.
Tá. Agora, os profissionais que estão vinculados ao Fundeb, aí vão passar a receber pelo Banco do Brasil. Isso é uma determinação do MEC também.
Porque o Fundeb é Banco do Brasil.
Só agências oficiais do governo.
Então, essa foi a mudança que ocorreu recentemente.
Me fala aí, eu sei que vai chegar. Carnês do IPTU.
Ô João, a questão dos carnês do IPTU já estão sendo confeccionados, né? Inclusive, uma das demandas que nós buscamos aí desde o ano passado, já fizemos a licitação, foi para implantar o sistema de compensação, né, bancária. O que é isso? É você receber o boleto e pagar na sua agência bancária ou qualquer agência correspondente que você quiser, né? Isso nós fizemos uma licitação, já houve o banco vencedor, que foi o Banco Santander, em dezembro, né? E já iríamos implantar para o IPTU, né, e para o ISS esse ano, ISS fixo. Porém, como é um sistema digital, ele demanda algumas conformidades, né? E aí houve alguns atrasos por causa do fim do ano, da pandemia, né? Inclusive alguns documentos que o banco tinha que ter mandou, mas acabou atrasando. E também a empresa que presta serviço de sistema tecnológico para a prefeitura teve que montar um sistema. Então, para o IPTU e para o ISS fixo, não vai dar tempo de implementar esse sistema. Então, vai continuar sendo como era o ano passado. Por isso que nós emitimos um decreto nessa semana. Porque, assim, ia ser o pagamento numa data só do IPTU para todo mundo e ISS também. Porque era para o sistema de compensação, né? Então, você poderia pagar em qualquer banco. Como nós não conseguimos implementar para esse ano, né, a partir do ano que vem, com certeza, já vai começar para esses dois tributos, nós tivemos que fazer o quê? Retornar ao sistema como era o ano passado, que tem 4 datas de vencimento, tá? O decreto já foi publicado, tá no Diário Oficial do Município.
Primeiro vencimento é 22 de março.
Isso, e vai vir no boleto, né? Por quê? porque nós temos um prazo para fazer os boletos, para os envios, então não é uma coisa que dá para fazer em cima da hora. E outra, como vão ser os pagamentos ainda do sistema que era, na Caixa, nas lotéricas e no Banco Santander, nós tivemos que mudar as datas para não ter uma aglomeração nesses bancos nesses dias de vencimento fixo, né? Então vai ser ainda esse ano, vai ser como era no ano passado, mas os outros tributos que forem sendo lançados vão ser lançados já com o novo sistema a partir de que tiver implantado no município, tá?
Oriente a nossa população sobre calçadas, Juninho.
Ah, sim, a questão da calçada, né, João? É, nós conversando com o nosso secretário de planejamento, o Daniel, essa semana, e ele teve uma ideia da gente prorrogar um pouco os prazos das notificações, né? E depois eu conversando com o Carlos e com a Maria Helena, né, para a gente fazer alguma uma forma de se concretizar isso, né? Então foi feito um decreto que foi publicado ontem, né? E esse decreto é no seguinte sentido, João. Todas as notificações vão continuar sendo feitas, tá? E todo mundo que receber a notificação pode se dirigir na prefeitura. E desde que a pessoa comprove que ela tem uma renda inferior a 3 salários mínimos, né? Ou entregando algum comprovante ou assinando uma declaração lá na prefeitura, ela vai poder ter o prazo dela prorrogado até 31/12 desse ano. Então ela não vai ter que fazer naquele, por exemplo, sai o prazo de 30 dias, ela não vai ter que fazer a calçada nesses 30 dias. Ela vai poder fazer até 31/12, né? Isso em decorrência dessa crise financeira que nós estamos vivendo, a queda da renda da população, a gente sabe que tem muita dificuldade, as pessoas têm outras prioridades nesse momento. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara é que mesmo aquelas pessoas que não edificarem as calçadas, elas têm a obrigatoriedade de manter as calçadas planas e limpas, né? Isso por causa de uma questão de acessibilidade, porque não é todo mundo que consegue andar nas calçadas. Então, tem que manter a acessibilidade do local e é isso.
Tá certo. Juninho, muito obrigado.
Obrigado a vocês, um bom dia a todos.
Só para reafirmar com a nossa população, então, por que nós fizemos isso? Para fazer justiça. Aquelas pessoas de menor renda também, né? Muitas pessoas que até tinham renda, mas acabaram perdendo os seus empregos. Então, menos de 3 salários mínimos. Vai lá na prefeitura, procura o nosso CAC, você vai assinar um termo e aí você tem até dia 31. Por quê, João?
Do 12.
Que nós... de dezembro. Exatamente, isso. 31 de dezembro, até o final do ano. É, por que esse assunto foi discutido? Nosso novo secretário, até ele vai estar vindo aqui, o Daniel, para estar conversando, dando um está chegando aí para conversar com a nossa população, a nossa preocupação. Eu tenho um terreno e eu não tenho intenção de construir, mas ele está do lado da sua casa. Só que você não é obrigado a ter um terreno cheio de mato e sem calçada. Então, por isso que nós vamos tomar todas essas atitudes, porque nós também, do mesmo jeito que a gente recebe a reclamação de ter que fazer essa calçada, também a gente recebe todos os dias e de forma muito maior a reclamação de que ao lado da minha casa tem um terreno que está me incomodando, está com mato alto, está perigoso. Então, a gente pede a compreensão da população. Não deixe, você tem um terreno... Procure uma pessoa, faça o capino disso, deixe limpo para que realmente a prefeitura
não... Quero deixar bem
não...
claro também que esse decreto só em relação às calçadas, né?
Isso.
Agora a limpeza do terreno,
continua.
A capinagem
isso.
Tem que fazer. Por quê, João? Mesmo que a pessoa não tenha condições financeiras, às vezes, né? Ele mesmo pode fazer o serviço, né? Para deixar o terreno dele limpo, né? E outra coisa...
Isso é uma questão de saúde pública, né?
A prefeitura também já está... vai abrir uma licitação para fazer as calçadas nos terrenos de propriedade da prefeitura. Isso é muito importante também.
Certo. Agora, eu quero só falar o seguinte. Qual o projeto da prefeitura para construir calçadas nos próprios municipais?
Exatamente. Nós estamos montando uma licitação. Né,
vai ser uma empresa terceirizada?
Com certeza. A gente tá abrindo uma licitação para fazer a contratação de serviço, né? Desse serviço. Por quê? Porque como que eu posso cobrar do outro se a prefeitura também não tem as suas calçadas em ordem?
Tá,
né?
Isso mesmo.
E a gente tem
de muito tempo também. Nossa,
e assim, eu vou ser muito sincera, tudo que a gente tem visto realmente tá tudo... Eu fico muito triste que a gente pegou, assim, algumas coisas precisando de um carinho muito especial. Então nós vamos fazer o dever de casa, deixar as nossas calçadas também organizadas, um passeio bem feito, com o que o Daniel já colocou das metragens, para a gente poder também atender a nossa comunidade.
O Juliano Martinho, secretário, também está conosco. Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Marilena. Bom dia, Carlinho. Bom dia a todos.
Como que chama aí o trabalho do arrastão de limpeza?
O arrastão, a gente acredita que na segunda-feira terminamos, João. A gente está fazendo lá...
Atrapalhou,
como a gente comentou
bastante,
antes.
Né?
Acaba atrapalhando e atrasando um pouco. Atrasou até pouco perto daquilo que a gente imaginava. Então, na próxima segunda, acredito que a gente termine. Hoje a gente está fazendo a Hermes Peloso. Tem bastante coisa para fazer lá. Ayrton Senna, segunda termina esses dois e o arrastão vai estar concluído.
O Billy está me mandando aqui agora que eles estavam lá em Umas, mas já vão indo para o Santo Antônio também.
Exatamente.
Aqueles pontos críticos estão jogando pé. Para atender os nossos amigos da zona rural. Ele nos mandou também agora.
A gente pede também um pouco de calma e paciência, porque agora não adianta pôr a máquina.
Se
a gente puser a máquina, fica pior.
Maria Helena, Carlos e você, os moradores estão assustados com a situação da ponte do Badaró.
Exatamente. A gente passamos por lá, já vimos a situação do que aconteceu, já vamos entrar com...
Precisa ser interditado ou ainda não?
Ainda não.
Não, né?
Nós já fomos lá, a nossa equipe já esteve no local, ela ainda não precisa ser interditada. Mas é o que eu estou falando, João. São situações que a gente tem visto, que a gente herdou aí e que a gente aos poucos vai colocando. Inclusive, há uma indicação do Bicudo, que era presidente da Câmara, que ele disse que está conseguindo uma verba para poder arrumar aquele espaço lá também. A gente deseja que ele consiga aí junto ao governo do estado para poder resolver de uma vez por todas o problema de lá.
Parece que já está encaminhado, né? E se acaso ele não conseguir também, a prefeitura também vai...
Vai entrar com a parte dela.
Orienta aí, Juliano, o seguinte: termina então segunda-feira o arrastão.
Exatamente.
E depois vai ter o cronograma de recolhimento de
dados retornamos...
dentro daquele limite?
Exatamente. Retornamos com o cronograma que já existia anteriormente, né, a partir da terça, e só vamos obedecer o limite de lei, como a gente combinou, conversou antes, né?
Qualquer dúvida também tem ouvidoria ali.
Lógico, pode passar na ouvidoria, não há problema, a menina é muito solista.
A diferença disso que o Juliano está explicando é o seguinte: é a gente pegar a quantidade que está na lei e, de repente, uma reforma de uma casa toda. Então, não é justo, de repente, se perder um dia ou dois de trabalho fazendo a retirada de entulho de uma reforma de uma construção de uma casa, em detrimento a uma pessoa que fez uma pequena reforma e colocou ali. A gente vai fazer o recolhimento daquilo que é pequeno. E estamos aí caminhando também com a nossa caçamba assistencial, que muito em breve vai para a Câmara, e a gente também vai estar vindo aqui passar as informações da nossa população. Toda vez, João, que a gente entra com uma ação, a gente já tem outra ação propositiva para poder ajudar a nossa população.
É importante também, né, João, falar a respeito do mato aí, que o pessoal reclama muito na internet: ah, tem mato na cidade e tal, né?
Todos os bairros têm.
Mas isso é histórico, né? Isso sempre foi assim, janeiro, fevereiro e março aí, né?
Em todas as cidades.
E temos que ressaltar também que esse ano a chuva foi demais também. Isso ocasiona mais problemas nesse sentido, né? Nunca se cortou tanto mato como se
Exatamente.
Cortou hoje, né, Juliano?
Nós fizemos um levantamento,
que a população,
né,
precisa entender, que é fácil de entender. Monte Alto é uma cidade pequena. Chove na cidade inteira de uma vez. O mato cresce na cidade inteira de uma vez. Então, as nossas equipes não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, uma vez. Então, começa no ponto da cidade, vai passando até terminar.
Mas já que terminou lá, tem que voltar de novo.
Nesse período, 15 dias, o mato já está alto.
Nenhuma cidade consegue fazer isso de uma vez. Nós visitamos aí Ribeirão Preto, Araraquara, Jaboticabal, todas as cidades aí estão com mato muito maior que o nosso. Também não podemos também para dizer que nós temos que se comparar a nenhuma cidade. Nós temos que resolver os nossos problemas, mas é o que eu estou dizendo. Não existe como...
fazer tudo ao mesmo tempo.
Fazer tudo ao mesmo tempo.
E nós orientamos aqui os proprietários de terrenos que não precisa esperar a notificação. Se tiver condições, nós temos aí trabalhadores que fazem esse tipo de limpeza.
Exatamente.
Limpa também, colabora com a rua, com o bairro, com a cidade, fazendo limpeza dos seus terrenos também.
Isso é muito importante.
Você esteve em Ribeirão ontem falando com o deputado Baleia?
Isso.
Foi atrás de verbas?
Exatamente. Eu recebi um convite, né, do ex-vereador Júlio Raposo, que é presidente do partido, juntamente com o vereador Baltazar Garcia. O Mauro Cavalletti ia com a gente, mas por ter uma pessoa positivada na família, ele não pôde estar junto de nós, mas todos os encaminhamentos e as decisões dele, né, o Baltazar acabou levando para essa reunião. Estivemos em Jaboticabal, fomos muito bem recebidos, em Ribeirão Preto, aliás, pela equipe do Baleia. Fomos muito bem recebidos, acolhidos, colocamos todas as demandas, as necessidades do nosso município, né? E ele já colocou ali de maneira muito clara que ele está abrindo as portas para Monte Alto para a vinda de muitos recursos para o nosso município. Estaremos novamente numa próxima reunião, de maneira oficial, então, trazendo para a população todas as ações que ele vem realizando ao nosso município. Levamos demandas da saúde, levamos demanda de infraestrutura, que é muito importante dentro do nosso município. E através dos nossos vereadores, volto a dizer mais uma vez, né, do Mauro, do Baltazar e do presidente do partido, que é o Júlio, eles vão trabalhar para que a gente possa realmente trazer esses recursos para o nosso município.
Você esteve em conta também na Câmara ontem com o deputado estadual Fernando Cury.
Exatamente.
Mais verbas?
Mais verbas. Estive presente na Câmara Municipal numa reunião e agora eu quero agradecer, né, o presidente da Câmara, Murilo Jacomo, pelo convite, né? Ele esteve recebendo o deputado Cury aqui no nosso município, sentou com a comunidade, ali a gente tinha algumas pessoas da cidade também que foram levar as suas demandas, pessoas do partido lá do PL, né, presentes, e discutindo realmente as necessidades do nosso município. E ali ele já deixou destinado para Monte Alto 300 mil, já de imediato para o nosso...
É emenda impositiva, né?
E é uma emenda que não demanda, porque é dele, né? Sabe, igual eu fiz com a Câmara Municipal, que eles têm o direito das suas, dos nossos vereadores, tem 158. Lá eles têm muito mais, é lógico, até porque o dinheiro do Estado é muito maior. Então ele vai trazer para Monte Alto, da verba dele, esse deputado, o deputado Cury, ele vai trazer para o município 300 mil. Já conversando lá, até porque tanto o Murilo como a Tânia, que trouxeram o deputado, são da causa animal. Então, 150 mil deles já está destinados à questão da causa animal. E 150 mil para a questão da saúde, realmente. E a gente vai estar discutindo aí com a nossa secretária, com toda a nossa equipe, juntamente, lógico, com os vereadores que trouxeram a verba, que é o Murilo e a Tânia, junto, né, com a equipe do deputado, como investir mais 150 mil aí para a saúde do nosso município. Saíram muitos assuntos, João, muitas demandas do nosso município, e foi um deputado também que disse estar com as portas abertas a Monte Alto.
Mais um, né?
Mais um abrindo as portas para Monte Alto através desses vereadores, para que possam vir verbas e a gente poder apresentar elas à nossa população. Eu fico muito feliz, porque a gente tem visto um trabalho em equipe dos vereadores, junto com a prefeitura, buscando verba. Então, acho que seria até importante a gente marcar um dia, João, e passar para a população o trabalho dos nossos vereadores, as verbas que eles já trouxeram também para o nosso município, um trabalho junto com a Prefeitura Municipal de Monte Alto, né? Porque ninguém faz nada sozinho. A Prefeitura precisa da Câmara e a Câmara também precisa da Prefeitura para que a gente possa chegar até a nossa população e fazer tudo o que é de direito deles.
E nós sabemos que hoje as crianças estão sendo vacinadas.
Isso.
E nós estamos preparando, a Vanessa está aí já da saúde, e o diretor também,
isso,
da saúde. Vamos falar sobre a vacinação.
Exatamente.
Retorno às aulas, as crianças estão felizes?
Nossa, João, estive passando por todas as nossas escolas, passando pelas nossas escolas municipais. Quero deixar aqui um abraço, um carinho a cada um dos diretores, dos nossos professores, dos nossos funcionários, né? E principalmente os nossos pequenos. João, tive a oportunidade de passar, de ver o brilho nos olhos dos nossos pequenos voltando. Quero dizer aos pais que estão de parabéns, porque todas as escolas, os meninos estão corretamente de máscara, fazendo as suas higienizações. Eles contam pra gente, né, que bonitinho, né, como são as ações dentro de casa em relação à Covid. Eles entendem a preocupação, a escola, ela passa todas as informações. Então a gente está muito feliz, muito preparada a escola, com conversa com a Vanessa, com a Ana, lá com o Caixa, com toda a equipe, para que essa volta fosse uma volta com segurança, e ela aconteceu 100% da forma como a gente esperava. Então, parabéns a todas as nossas escolas, parabéns a todas as nossas equipes, e parabéns a você, pai e mãe, né, que aí que está com o seu filho na escola, que seja um ano muito produtivo. A gente está muito feliz com esse retorno dos nossos pequenos à escola.
A secretária da Saúde, a Vanessa Bastos, está conosco. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos ouvintes.
Você percorreu as unidades. Como é que está a vacinação, que vai terminar já, meio-dia?
Meio-dia termina. Sim, João. Tá indo perfeitamente bem. Tudo
bem
organizado,
né?
Controlado. Tivemos o Zé Gotinho. O Murilo também, né, percorreu a unidade comigo. E está indo bem, graças a Deus.
Certo. A semana que vem deve continuar, né? O agendamento tanto para a primeira, segunda e terceira, e para as crianças também.
Sim, também, João. Vamos ter agora, a vacina virou rotina para nós, né?
Certo. O Murilo, que é o novo diretor de saúde. Murilo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que você encara esse novo cargo, esse novo compromisso?
Não vou negar, viu, João? Dá um pouquinho de medo, né? Porque a responsabilidade é grande.
Muito grande.
Mas
né?
A gente já vem aí com uma bagagem, uma experiência bacana, e com a gestão sempre apoiando, incentivando a gente, vai dar tudo certo.
Você estava trabalhando na unidade de João Thiago de Camargo.
Exatamente.
E agora está junto com a secretaria.
Agora estou junto com a Vanessa lá na Secretaria de Saúde.
Problemas aumentam. E muito mais, né?
Sim.
Os problemas vão ficando mais complexos, né?
Vai exigindo um pouquinho mais da gente, mas vai dar tudo certo.
Fala para nós, os médicos novos concursados.
Isso, João. Os nossos médicos que entraram no concurso, que é a doutora Márcia, o doutor João Mota e o doutor Pedro, tá? Eles já começaram nas unidades. É, tem mais dois médicos para começar, mais uma pedida de exoneração, até o Murilo falou com ela essa semana. A outra ainda tá, né, tá na fase aí de ver se vai vir ou não, mas já começaram os nossos médicos. No pronto-socorro também o pessoal da enfermagem que foi contratado pelo emergencial para a equipe para atender a Covid também começou na segunda-feira para ajudar aí a equipe dar um, né, uma respirada. Mas mesmo assim a gente continua orientando a população para que não vá no pronto-socorro somente atrás para fazer teste, alguma coisa do tipo, e sim só se realmente estiver precisando.
Como é que está a tenda lá de Covid? Como é que está o trabalho lá, Vanessa?
Tá bem, João, tá? Tá tendo um fluxo até que, assim, por esses dias, por ter caído um pouco dos
bem,
casos.
Né? Bem caído bem o número, né, Vanessa?
É, deu uma diminuída sim, João, mas nós não podemos relaxar, não é porque os números diminuíram que a gente pode, né, aí fazer as aglomerações e dispensar o uso da máscara, de forma alguma.
Fala com o Murilo aqui. Murilo, equipe de enfermagem para o emergencial no pronto-socorro.
Então, João, como a Vanessa falou, né, foi feita essa contratação aí de técnicos e enfermeiros para contribuírem aí com a equipe já efetivada também no pronto-socorro. A gente está hoje com o Juliano, o coordenador, que está responsável por toda essa parte aí dessa escala, né, dos sítios lá de enfermagem para poder suprir a demanda do pronto-socorro, e está fluindo bem bacana, viu, João? Tá, agora está caminhando mais legal lá.
Devagar, vai conseguir os concursados e vai melhorando a estrutura da saúde do nosso município, prefeita.
João, eu só tenho a agradecer, né? Eu quero agradecer muito a Vanessa pelo seu sim, eu quero agradecer o Murilo também, que agora faz parte da nossa família, muito obrigada pelo seu sim, e dizer que realmente esse é o desejo da administração. A gente faz tudo o que a gente pode dentro das nossas possibilidades, para poder trazer de volta todos esses profissionais que a gente, né, que deixaram de estar conosco, eles vão estar conosco fazendo esses atendimentos. O nosso pronto-socorro está sendo olhado com muito carinho, né? A gente tem ali profissionais da mais alta qualidade, conversávamos justamente sobre isso essa semana, da qualificação dos nossos profissionais, da referência que eles são em outras cidades, né? Outro dia ainda brincaram comigo, falou: Maria, santo de casa não faz milagre, né? Porque realmente, assim, o tanto que as pessoas de fora olham para a nossa saúde, muitas vezes valorizam. A gente quer agradecer também a nossa equipe da farmácia, a gente não pode deixar de agradecer, porque a gente tem ouvido também lá na ouvidoria, do acolhimento, do carinho com que tudo isso tem sido feito. E toda a equipe gerida aqui pela Vanessa, como todo mundo no seu departamento, tem trabalhado muito bem. Nós conhecemos a defasagem da saúde, João. Nós conhecemos uma a uma as dificuldades. Só que aqui está o nosso trabalho dia a dia. A população já tem sentido isso. Isso que eu fico muito feliz quando as pessoas vão até o gabinete, ou às vezes, essa semana mesmo que eu fiz uma visita no Silvio Govone, conversando com a população ali fora, que as pessoas já sentem que a gente está dando uma cara nova, que a gente está dando a nossa roupagem, o nosso jeitinho de trabalhar para a nossa saúde. Ainda há desafios, né? A gente ainda tem exames a serem feitos, a gente tem toda essa demanda no papel, a gente conhece a dificuldade. Porém, a gente tem trabalhado incansavelmente para que a gente possa, dia a dia, ir lapidando toda essa dificuldade e resolver os problemas. 100% da saúde, eu acho que nem na Irlanda. Mas, assim, tudo que está dentro das nossas possibilidades, a gente está fazendo, a gente está buscando. Nós temos também lá no gabinete, né, a Valéria, que estava na Secretaria da Saúde, agora ela está trabalhando, ela vai estar vindo aqui, ela está trabalhando junto com o Joaquim, lá na Secretaria, lá no gabinete, que ela estava na Secretaria e foi para o gabinete, também nos auxiliando nessa questão esse acolhimento com a questão da saúde. Eu e o Joaquim, a gente conversa muito sobre isso, e a gente diz o seguinte: tudo aquilo que a gente ouviu nas ruas de necessidade da nossa população, nós temos obrigação de pôr em prática. Já estamos reservando dinheiro também para fazer a reforma das nossas UBSs, que é um desejo muito grande, principalmente a da Alvorada.
Exatamente.
Né, que a gente precisa ter um olhar, um carinho muito especial, e outras aí também que têm demandas que são muito urgentes, compra de equipamentos, chegando equipamentos, né? Então, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, essa equipe está trabalhando incansavelmente para que se melhore a qualidade de saúde dentro do nosso município.
Todas as crianças merecem o nosso carinho. Mas coloca a foto aí, essa imagem, do garotinho Vitor. Ele está satisfeito, foi tomar e disse o seguinte: gratidão, Jesus. Meu pedido de Natal está sendo realizado. vacina de Covid. Vitor Verja, que mandou pra gente aqui. Olha que bacana.
A Daniela que mandou. Sim, que
a Daniela Via Verja. Olha que bacana. O Vitor esteve aqui já conosco.
Isso.
Vitor, parabéns, Vitor. E as pessoas, deixa eu ver se o Murilo ou a Vanessa responde, que faz o agendamento uma ou duas vezes, faz agendamento e não comparece, Murilo.
Muito.
É, João, infelizmente a gente está com uma demanda aí um pouquinho alta aí do esperado sobre esses agendamentos, essas faltas. O paciente que vai lá e faz o seu agendamento, ou faz o agendamento duplicado, ou a agenda e não vai para vacinação. Então ele acaba tirando a oportunidade de outra pessoa que não conseguiu fazer o agendamento de receber a sua dose de vacina.
Certo.
Então a gente tá aí com uma demanda um pouquinho alta e pedir essa conscientização da população também, desse compromisso, né, desse agendamento. A gente sabe que quando lança a campanha, a página da prefeitura, ela fica bem sobrecarregada porque é muita gente tentando agendar ao mesmo tempo.
E é rapidamente que acaba também.
Isso, mas tem uma opção lá de você consultar o seu agendamento. Você coloca o seu CPF, sua data de nascimento e você confirma se você foi ou não agendado. Porque às vezes dá a telinha de erro, a pessoa às vezes se confunde, então dá para ela consultar se ela realmente fez ou não o agendamento para não agendar duas vezes. E assumiu esse compromisso? Vá, né? Vá até o seu posto de vacinação que você agendou para tomar a sua dose aí de esperança, né?
Quinta, sexta e sábado, 1.295 agendamentos?
1.295 agendamentos de crianças de 5 a 11 anos, João, nós conseguimos agora. Inclusive, agora, né, nesse 5 para meio-dia, ainda está tendo a campanha em 4 unidades de saúde hoje aqui em Monte Alta, que está totalizando essa quantia aí de agendamentos para as crianças.
Certo. Vanessa, para adulto, 4 mil doses, a terceira, 4 mil doses de terceira dose?
Sim, João. É uma quantia grande, né? É, hoje nós não fizemos a campanha para os adultos, né? Nós focamos nas crianças por conta das voltas às aulas. E a população também tem que, né, entender que a vacinação da criança é diferente da vacinação do adulto.
Muito diferente.
O adulto, você chega ali, já aplica rapidinho, ele vai embora. A criança não, você não pode pressionar essa criança.
Ela fica ali uns 20 minutos.
Quando é da Pfizer, sim. A Coronavac não tem essa necessidade. Porém, tem que ter todo um cuidado, a hora que a criança chega, você acolher. Você tem que respeitar o tempo.
Tem medo, você tem que convencê-la.
É, você tem que respeitar o tempo dessa criança para ela aceitar. Não pode ser uma coisa agressiva. Por isso que demanda mais tempo. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Por isso que, às vezes, não tem a mesma quantidade de vacinação que tem para um adulto e para criança. Mas é por conta disso.
Semana que vem vai ter mais?
Semana que vem tem mais vacinação.
E vai indo bem a vacinação, né, prefeito?
João, eu falo que com muito orgulho que a vacinação do nosso município, ela é modelo, né? Converso com muitos colegas e eles falam, desde lá do início, quando a gente começou com esse agendamento, com o horário, todas as pessoas respeitando no seu espaço, no seu tempo. E essa equipe, tanto tempo fazendo vacinação, não se cansou, sempre com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento. Eu tive presente na vacinação das crianças no primeiro dia, que era das crianças com comorbidade, o acolhimento, como foi feito, o carinho, né? Até um certificado de coragem,
sim,
né? Foi feito.
Certificado de coragem.
E a gente tem visto nas redes sociais também que os pais estão estimulando, né? Porque quando o seu filho toma a vacina e ele vê que você postou na rede social, é um estímulo para ele, olha, isso é importante. Então, parabéns às famílias também. E a gente vê, João, que na vacinação das crianças, a inadimplência é menor.
Exatamente.
Olha que bacana, né? A inadimplência é menor. Então, se você cuida do seu filho com carinho, você também tem que cuidar de você, porque ele precisa de você. Precisa desse vovô, precisa dessa vovó, dessa tia, dessa madrinha. Então, as pessoas não podem deixar de se vacinar. Vá até o posto, procure. Outra coisa também que a gente ouve, a gente recebe na ouvidoria, que às vezes a pessoa mora num sítio que às vezes não tem a internet, não pega, pode ir lá na vigilância, procure a nossa equipe, ela está lá, ela vai fazer uma ficha para você. Ninguém vai deixar de receber vacina na nossa cidade, desde que procure a nossa vigilância, a nossa Secretaria de Saúde.
Bem colocado aí pela prefeita, João. A gente tem alguns casos ainda de adultos que não tomaram, inclusive, a primeira dose, ou está em falta ainda com a segunda ou com a terceira. A gente entende essa dificuldade, né? Porque precisa da tecnologia e às vezes tem um pouco aí de dificuldade. Pode sim procurar vigilância. A Lenira Nocivio Govoni, que é a enfermeira responsável, coordenadora da especialidade, na sexta-feira ela ajudou a gente também com algumas vacinações de crianças. E os pais que levaram as crianças não tinham nem a primeira dose ainda. Ela já pegou ali, que a gente fala, né? Pega no laço já pra...
Isso. Já pra fazer essa,
já pra fazer essa vacinação. Então, assim, a gente tá ali pra atender, tá ali pra ajudar. A gente pede também um pouco de paciência, né? Porque às vezes é muita gente que chega ao mesmo tempo pra querer várias informações, mas todo mundo vai ser atendido ali na vigilância também.
Quero mandar um abraço pro seu Benedito e Gildo. A sua reivindicação está aqui, vou mostrar pra prefeita. O senhor pode aguardar que o senhor terá uma resposta. Murilo, boa sorte, viu?
Obrigado, João. Obrigado.
Seu trabalho, eu sempre falo a capacidade que você tem.
Não,
pra tirar de letra também.
Pra quem não sabe, eu sou enfermeiro de formação, então fiquei aí esses 4 anos lá de João Thiago e vim pra secretaria só pra acrescentar mesmo.
Bastante vacinação pra você.
Bastante. Obrigado.
Vanessa, mais uma vez, obrigado. Saindo do agendamento, comunica a gente aí mais uma semana para adultos e crianças em nossa cidade.
Pode deixar, João. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da saúde. Que está trabalhando assim incansavelmente.
Uma equipe maravilhosa.
Maravilhosa.
Apesar de estar reduzido em alguns profissionais, né?
Muitos profissionais.
Muitos
que estão afastados ainda.
Afastados.
É porque volta um, o outro afasta, mas assim, agradecer mesmo de coração, porque pensa numa equipe incrível, tanto das unidades quanto no pronto-socorro.
A nossa equipe é fantástica.
Não, são capacitados e assim, bom, e acolhedores.
Tá certo. Maria Helena, mais uma vez, muito obrigado aí. Continua. Vacinando a nossa população, que nós precisamos sim, e graças a Deus vem caindo o número. Vamos ver se até no final do mês a gente zera isso. Seu bom Jesus vai ajudar.
João, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Vanessa, em seu nome eu cumprimento a toda a nossa equipe da saúde, realmente com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Rezo muito por eles, para que eles tenham saúde, sabedoria, discernimento. Murilo, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa equipe. Que Deus te receba. A gente florir no jardim que a gente é plantado. Tenho certeza que você vem somar muito na nossa família. E dizer a você de Monte Alto que a nossa equipe, a nossa família da prefeitura está toda unida trabalhando pra gente vencer as dificuldades, gente. Problema a gente tem. A gente tem problema dentro de casa, com a nossa família. Imagina uma cidade desse tamanho. Mas eu tenho uma equipe competente que está comprometida nessa mudança em garantir o que é melhor para cada um de vocês. Mas, acima de tudo, a gente tem um Deus que nos guia, que nos conduz, que nos leva ao melhor caminho e nos fortalece em todas as nossas dificuldades. Não deixe de acreditar. Deus está em você e você é do tamanho do seu sonho. Seja feliz, acredite e vá, tenha uma força. E quando faltar essa força, Deus vai colocar anjos chamados amigos que vão te dar a mão e você vai chegar até o final da sua luta. Deus te abençoe, um beijo Monte Alto, contem sempre com a nossa equipe.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.